A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Isis Aparecida Conceição, doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP e professora da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. Isis Conceição é autora dos livros Filosofia do Direito pela Editora Educacional e Racismo Estrutural no Brasil e Penas Alternativas, Os Limites dos Direitos Humanos a Críticos, pela Editora Juruá. Ela vai nos falar sobre racismo estrutural no Brasil e direitos humanos e sua interseção com a questão do negro. A Isis, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada.
Pois é, Isis. Primeiro, assim, que você é uma professora bastante produtiva, né? Tem uma visão universal, inclusive com as experiências de outros países. Você morou durante algum tempo nos Estados Unidos, né? Fazendo seu mestrado. Primeiro, como é que você verifica os estudos do direito dos direitos humanos aqui no Brasil em relação a outros países?
Eu tive uma formação que me permitiu ter a experiência técnica e a teórica ao mesmo tempo. Então, enquanto eu me formei, especialização, mestrado, doutorado, eu também trabalhava em organismos do governo. Então, trabalhei no Tribunal de Justiça, trabalhei um tempo no STF, trabalhei para o Ministério das Relações Exteriores, em Genebra, conhecendo um pouco da atuação do Brasil junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, assim como também tive uma formação por parte de ONGs relacionadas à área de direitos humanos. Fui voluntária por 10 anos na Educafro, tive uma formação pela Conectas daqui de São Paulo, né, que é uma ONG guarda-chuva, e a Equitas, que é a ONG de Montreal, que é a ONG que trabalha com educação e direitos humanos. E tive o tempo de pesquisa em Berlim, né, e na área de, sempre na área de justiça racial e relações raciais. Porque até a dissertação de mestrado, eu trago esse debate da necessidade da gente reconhecer que é importante uma linha crítica dos direitos humanos.
Existe... Porque, inclusive, você fez dois mestrados, né?
Correto, correto.
E o seu mestrado, que foi feito aqui na USP, né?
Isso.
Direitos Humanos a Críticos e Racismo Estrutural no Brasil, né? Que foi o mestrado que você fez. E depois você vai para os Estados Unidos, né? Fazer um outro mestrado.
Isso, eu fiz esse mestrado em Los Angeles, na Faculdade de Direito, né? Na UCLA, sobre teoria crítica racial, era a grande área, né, de especialização. Mas eu já usava as categorias da teoria crítica racial no mestrado que eu fiz aqui no Brasil, né, em Direito do Estado. Eu defendi o Direito do Estado em 2009 e teoria crítica racial em 2013.
A teoria crítica racial, o que que ela seria? O que que ela é?
É uma área do direito, na verdade, que, assim como o direito crítico, né? Ele busca um direito comprometido com a transformação social. O que acontece é que a Escola de Teoria Crítica Racial busca ter como eixo de análise das dinâmicas do funcionamento do judiciário, da produção de doutrina, jurisprudência, a categoria raça. Então, existiam os estudos críticos do direito, que era uma área do direito comprometida com os direitos sociais, direitos humanos, mas é isso, direitos humanos, quando não tem um olhar crítico, ele pode reproduzir as dinâmicas da estrutura, né?
E como é que seria isso, por exemplo, nos direitos humanos, a crítico... Ele reproduzindo o processo de opressão?
Foi a minha dissertação, no caso. Eu fiz uma pesquisa sobre a recepção de uma ferramenta de direitos humanos, que são as políticas de penas alternativas. E o encarceramento é uma prática violenta. As Nações Unidas recomendam que a gente diminua o número de pessoas encarceradas e implemente cada vez mais penas que eduquem, mas que não excluam a pessoa do convívio social. Acontece que numa estrutura, instituição, na verdade, a estrutura seria o país, mas uma instituição racializada como a brasileira, uma política de direitos humanos que não tem esse olhar crítico de que a sociedade brasileira é racialmente estruturada e que o judiciário nosso foi pensado para controle da população negra, essa ferramenta de direitos humanos entra e é contaminada.
Significa que vai aumentar a população carcerária negra, né?
Exatamente. Foi o que eu levantei na minha pesquisa do mestrado em 2009, analisando só São Paulo, e o Ministério da Justiça depois, em 2015 e 2016, conseguiu constatar o mesmo resultado. O número de pessoas que é encarcerada, negras, é desproporcional, né? As negras são muito maior em número encarcerados, e no que se refere às políticas de penas alternativas, o gozo desse benefício por parte da população negra é reduzido. Por quê? Porque a política, a ferramenta de direitos humanos, quando não tem essa atenção para a categoria raça, na nossa sociedade ou na americana, no, nas sociedades pós-escravistas, ela vai ser contaminada e ela vai reproduzir a dinâmica do sistema.
E quando você fala que os direitos humanos acríticos, ele pode entrar nisso aí, é porque aumenta a população carcerária, suponhamos, negra, e precisa criar políticas de defesa da população negra, e seria essa coisa cíclica?
É, na verdade, o direito humano acrítico, então, que seria a política de pena alternativa, ele é implementado e ele é apropriado. Ele se transforma numa dinâmica de privilégio branco. Por quê? Porque a estrutura que a gente tem é uma estrutura de exclusão e subalternização de negros. Então, precisa se reduzir o número de encarcerados, mas essa redução não contemplará os afrodescendentes do país. É essa falha do funcionamento da ferramenta. Então, você mantém um número de encarcerados e aumenta a representação negra nesse encarceramento, e quando a ferramenta é recepcionada e implementada de forma intensa, né, as penas alternativas, essa representação de negros não se faz presente da mesma forma. Eu, se muito não me engano, em torno de a população de São Paulo é algo em torno de 30% de negros naquela época da minha pesquisa.
E dentro, negros encarcerados?
Não, da população
da
do
população
estado. Mas dentre os encarcerados, a representatividade de negros é de algo em torno de 60%,
ou
50%
seja,
e pouco. Já nas políticas de ações afirmativas, não, de penas alternativas, que são os que estão respondendo, estão condenados, só que a pena não é de encarceramento. Os negros são quase 17%, tem quase chegando a 20%. Então, você tem a subrepresentação nessa ferramenta de direitos humanos, ou seja, a ferramenta de direitos humanos não concede direitos humanos para os afrodescendentes. Ela reproduz a dinâmica da estrutura, ela é contaminada pela estrutura por não ser crítica, por não ter a categoria raça atenta. E a teoria crítica racial fala isso. Sempre que o direito for instrumentalizado em sociedades pós-escravistas, ou pós-segregacionistas, no caso, como África do Sul, etc., sem considerar a categoria raça, o direito vai ser um colaborador com a manutenção das dinâmicas de subalternização.
Porque a boa parte da composição, né, dos profissionais de direito, pegando aí mais especificamente juízes, né, é constituído por homens brancos, né, em sua grande maioria, e advindos da classe média alta. Né?
Sim.
Em que medida isso pode tornar o campo do direito, né, ou da justiça algo injusto?
Sim, até a gente tem essa pesquisa do Corpo e Alma da Magistratura, que foi feito com os dados do primeiro censo, que tinha o quesito cor do CNJ, e a professora que desenvolveu a pesquisa, ela fala que existe uma maior empatia e uma maior atenção às dinâmicas estruturais por parte de juízes que são afrodescendentes. Então, por exemplo, um juiz que venha de um lugar privilegiado e não consegue estabelecer a relação de empatia com um atendido, é claro que ele vai, na sua decisão, às vezes não satisfazer a demanda, às vezes nem pacificar, porque a função do juiz é pacificar o conflito, mas às vezes pela incapacidade de entender a realidade social das partes que trazem o conflito, ele não apazigua o conflito, ele vai potencializar o conflito. Então, se faz necessário, acho que até a proposta de cotas que o CNJ implementou, Conselho Nacional de Justiça, isso, que implementou reserva de 20% das vagas para afrodescendentes nos concursos para juiz, é esse esforço de diversificar o espaço, né? Se você tem pessoas diferentes, discursos diferentes vão ser trazidos, decisões diferentes vão ser trazidas e talvez até o diálogo com esses representantes da tradição, né, do lugar de privilégio.
E provoca alteridade, né?
Exatamente.
Que é ter um olhar diferente sobre aquilo, sobre
o
outro.
Exatamente, né? Vai convidar a conhecer o diferente, né? É isso.
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Bom, eu vou começar com o Conselho, né, do Almir Guineto, que é uma música de infância e eu me lembro do meu pai, assim, eu dançava 5 anos dançando com meu pai, e é um samba de raiz, né, é uma delícia sempre ouvir, e depois eu acho que a gente pode ouvir o Recôncavo.
O Recôncavo vai ficar um pouco mais pra frente.
Tá bom.
Aí, no momento, a gente ouve Conselho, né, que é do Adilson, composição do Adilson Bispo e Zé Roberto, e a interpretação do Almir Guineto.
Vamos lá.
Deixe de lado esse baixo astral, perca a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Sem frente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão.
Estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Isis Aparecida Conceição. Ela é doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP e professora da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Ela está nos falando sobre racismo estrutural no Brasil. Pois é, você escolheu a Isis, a música Conselho, né? Que composição do Adilson Bispo e Zé Roberto, interpretação de Almir Guineto. E a gente estava justamente falando a respeito da questão dos direitos humanos, né, a críticos e o efeito que ele tem dentro do processo quando a questão racial ela não é levada em conta.
Correto,
né? Nós até também falamos antes da música que geralmente a composição da justiça, né, pegando aí juízes, uhum, né, de homens brancos, de classe média, o quanto que isso pode levar também a uma não empatia.
Exatamente.
Né, no julgamento ou no acompanhamento de processos, né?
Exatamente.
Principalmente pessoas negras, né?
Uhum.
Você, inclusive, escreveu um livro chamado Racismo Estrutural no Brasil e Penas Alternativas, Os Limites dos Direitos Humanos a Críticos, né? Pela,
uhum,
editora Juruá, que também faz parte do seu doutorado, né? Seu doutorado teve essa ênfase também, né?
Sim, eu fiz uma análise já trazendo mais conteúdo da teoria crítica racial, porque durante o doutorado eu também fiz o mestrado em Los Angeles e acabei trazendo, então, mais categorias e instrumentalizando elas de uma forma mais segura. Então, eu fiz um pouco de direito público comparado, analisei em perspectiva comparativa o julgamento Brown versus Board no contexto internacional, me valendo de uma categoria do professor Derek Bell que chama convergência de interesses, e comparei o julgamento do Brown versus Board no contexto da DPF 169, que é o julgamento das cotas nas universidades públicas, que aconteceu em 2014.
Então, quer dizer, foi uma pesquisa comparativa. Essa primeira, no contexto internacional, aconteceu nos Estados Unidos?
Isso. O julgamento Brown versus Board é de 1964. E a teoria crítica racial se aproxima desse julgamento, interpretando ele como um gesto do governo americano de produzir uma imagem internacional. Então, o governo americano abriu um espaço para que a Suprema Corte decidisse pelo fim da segregação, mas com o interesse de usar essa decisão para se aproximar das ex-colônias do continente africano, que eram seduzidas pela União das Repúblicas Soviéticas no contexto de Guerra Fria, falando, olha, aqui não tem racismo. E nos Estados Unidos, eles segregam. Então, existe uma aproximação da teoria crítica racial do caso Brown versus Board, dizendo que o estímulo para que aquela decisão acontecesse era uma situação de convergência de interesses. Era interesse da comunidade negra o fim da segregação, mas também era interesse da elite estatal americana com ambições no exterior. E o Brasil estava naquele contexto de liderança sussu, né? A gente estava com um governo atento ao exterior, também querendo estabelecer diálogo com a África.
Inclusive, sobre a questão brasileira, a gente vai falar no próximo bloco.
Sim, sim.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.